Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Oswaldo, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar aqui novamente.
Há já algum tempo, né, em atividade o projeto, promoção da saúde ao paciente diabético e ampliando, né, como a doutora já disse, também agora no IBC2 também.
É, a gente começou as atividades do projeto em setembro de 2023, né? Nós tivemos um período de recesso por conta das festas de final de ano, às vezes a unidade de saúde que fechou, mas a gente tem atendido desde então, né, nesses lugares que você mencionou, que é a Unidade União, na unidade de saúde do bairro Invernada. Agora também a gente ampliou para atender no IBC2 e a gente atende também em Tamaracá, no Centro de Convivência. Então, neste período de setembro até esta semana, né, que às vezes a gente tem todos esses dados, né, sempre atualizados, mas até no início da semana nós já havíamos atendido 135 pacientes. Tá? Desse, 135 pacientes diabéticos, incluindo todos esses locais, os que são moradores de Bandeirantes e os que são moradores de Itabaracá.
Agora, o atendimento é permanente ou o atendimento é quando eles procuram a unidade?
Eles procuram a unidade, a gente faz uma agenda para atendimento deles e eles têm um retorno. Então, eles são acompanhados.
O acompanhamento.
Não então. É só uma vez.
Não é só ir lá e atender.
Não, não, porque daí, o que a gente avalia? A gente avalia a medicação, a gente avalia peso, circunferência abdominal, pressão, glicemia, pergunta sobre como está sendo a alimentação, se não tem muito excesso de massa, muito excesso de açúcar, muito excesso de sal, porque normalmente, né, caminha junto diabetes com a hipertensão.
O carboidrato, né?
Porque o carboidrato, né?
Açúcar.
Isso, exatamente. Então, assim, a gente sempre, ele vai, faz essa primeira consulta, né, com a enfermagem, faz a avaliação dos pés, que isso é uma questão muito importante, já a gente pode falar mais disso, e daí ele tem retorno. Então, a cada 30 dias, depois vai espaçando, a cada 60 dias, né? Se está com a glicemia muito alterada, naquele primeiro momento, a cada 15 dias, ele tem que retornar para o acompanhamento. Então, neste processo, de setembro até agora, a gente conseguiu já verificar uma evolução positiva em vários pacientes. Aquele que perdeu peso, aquele que perdeu circunferência abdominal, aquele que está conseguindo manter a glicemia estabilizada, que está conseguindo manter a pressão estabilizada. Paciente que tinha ferida no pé, mantendo a glicemia alterada, fazendo os curativos de forma adequada, conseguiu fechar as feridas que estavam abertas há anos. A gente conseguiu, né? Mas tem tudo isso também, porque a pessoa também tem que se ajudar. Né? A gente não adianta a gente marcar consulta a cada 15 dias se ela também não tomou remédio, não faz atividade física. E atividade física não é, vou sair correndo, eu não consigo. Não, é uma atividade física que é possível fazer até sentado. Uhum. Né? Que a gente tem alunos da educação física que também faz esse tipo de orientação.
Agora, doutora, a senhora falava aí, o complemento é a alimentação equilibrada, com certeza. Mas aí até na hora que falou do pé, até o Olímpio Navarro, porque o pé é uma coisa importante, às vezes não damos liga, né? Quando a pessoa morre, você vê que o pé fica tombado. Quando a pessoa diabetes, a primeira coisa que a diabetes mata, primeiro começa a cortar os dedos do pé. Não é isso?
É, porque causa neuropatia, né? O diabetes causa neuropatia. Então, quando o diabetes não controlado, ela vai causar isso. Então é que você perde a sensibilidade.
Sim.
E começa principalmente nos pés. Então, às vezes, você começa, infelizmente, tem uma unha mal cortada, cutuquei ali uma unha, cutuquei um calo. Então, aquele machucadinho, às vezes, não consegue cicatrizar. Por quê? Porque sua glicemia não está controlada. Então, a perda de sensibilidade, o que, que pode acontecer? Ah, andei descalço, pisei numa pedrinha, não senti dor. Mas aquele machucado pode causar uma lesão maior, pode não haver cicatrização e pode levar a amputação.
O que, que é diabetes? Ela... É, principalmente se todos, começando pelo pé até as pernas. O que, que é? Geralmente a pessoa perde, olha, diabético, os outros têm que fazer amputar.
É a perda da sensibilidade.
É a perda da sensibilidade.
Uhum. Porque assim, a gente fala os pés, porque assim, é o que você comentou. Uhum. Há um risco muito grande da amputação. E pode começar assim, um
dedo... Na extremidade, pode ser também na mão? Também não,
não
só no pé.
Mas, não, pode. Pode sim haver a perda de sensibilidade nas mãos. Mas os pés são os mais afetados, né? E é onde você vê o maior número de casos de amputação, nos pés. Então, às vezes é perder um dedo, depois metade do pé, depois até o tornozelo, né? Então, a gente tem um caso que perdeu um pedaço do pé, daí agora já tem indicação de cortar acima do joelho. Então, tem todas essas questões que é muito importante o controle da glicemia.
É
então,
que as pessoas não conseguem entender isso, né? Que é essa necessidade, né?
Mas sabe o que acontece, Oswaldo? É assim, ó. Olha, se você não cuidar, você pode desenvolver isso. Ah, mas não é agora. Uhum. Mas eu vou sentir já? Não, não vou. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, nossa, você tem o diabetes um ano depois você está com problema no pé? Não, às vezes pode levar anos, esse que é o problema, mas isso chega. Então, pode causar o problema nos pés, pode causar problema na vista, pode causar problema nos rins, né? Então, quando afeta a vista, que é a neuropatia, né? Tem a questão dos rins, que é a nefropatia. Então, assim, tem muitos problemas que o diabetes descontrolado pode causar.
É, e às vezes a pessoa, ela acha que é, porque na verdade tem uns testes de diabetes que a gente faz, aquela glicemia que é anormal, né? Outro 110, não sei o porquê.
Agora 100, né?
Agora 100, né? Então, antigamente acho que era 110, né?
Era 110, antigamente.
É, agora a pessoa, não é porque ela está chegando ali 99, 100, que a senhora explicou aqui da última vez que esteve aqui, sobre a situação que hoje a gente tem um outro sistema de fazer aí para saber como pra é que está a glicemia,
né?
Para monitorar ela,
monitorar,
né?
Monitorar, que é que
tem
a gente
um outro exame,
um
né?
exame que chama hemoglobina glicada.
Hemoglobina glicada.
Que é um exame que faz também pelo SUS. Uhum. Quem é diabético e tem cadastro na unidade de saúde, é obrigatório fazer esses exames pelo menos duas vezes por ano.
Sim.
Por ano. Então, ela tem uma porcentagem que ela dá, então o ideal é que fique. O ideal é abaixo de 5,8, né? Mas a 5,8, né? Não é 5,8, 5,8. Mas assim, é um monitoramento porque você avalia a glicemia dos últimos 3 meses. Porque o que é a glicemia de jejum, ou aquela que a gente faz no dedo? É o momento. É aquele dia. Agora, a hemoglobina glicada, ela vai falar assim, vamos ver se você realmente tomou o remédio correto, vamos ver se você realmente. Lógico que o exame não escreve isso, né? Mas é isso que quer dizer.
Sim.
Né? Se você realmente tomou o medicamento de forma correta, se você melhorou sua alimentação. Ah, mas o que é melhorar a alimentação? É diminuir a ingestão de carboidratos, que você, como você disse, se transforma em glicemia depois no corpo, né? No organismo. Então, pão, massa, lasanha, macarrão, essas coisas que é tão gostoso, né? Mas isso daí, ele se transforma em glicemia no organismo.
E tem que ter um acompanhamento, né? Que às vezes, por exemplo, quando eu tive a última vez que eu fui, ano passado, a primeira coisa, deu 99. Eu falei, não, você vai tomar isso aqui para não deixar chegar para passar de 100. Eles dão, aí você faz um tratamento 3, é um medicamento que você tem que tomar.
É o que a gente chama de pré-diabético, né?
Para você não deixar chegar, né?
Uhum.
E é isso que as pessoas, mas eu tô bom, 99, 100, tô bom.
Mas aí controla também, né?
Sim, controla.
Não pode chegar lá, né?
É, na verdade, assim, não é você fez uma vez uma glicemia de 99, tô pré-diabético. Não, você tem que acompanhar, né? Sim. Tem vários outros critérios também, fazer mais vezes ou fazer junto à hemoglobina glicada, que é o ideal.
Mas o exame da hemoglobina é só para quem já está confirmado o diabetes?
Não, não.
Pode não estar?
Pode, porque às vezes é o que eu comentei, a glicemia como
três
é um momento,
atrás,
né, você tem que fazer este exame para ver como que está a glicose no teu organismo.
É o melhor exame, pelo
jeito, melhor,
porque
sim,
esse exame que a gente faz periodicamente
é uma triagem.
É, naquele dia você está legal, não teve problema, está tudo certo, mas você fala, estou bem.
E a gente convive com pessoas que tem aqui, né? E tem dia que chega aqui, nossa, hoje estava em 200 minha glicemia, hoje. 230, 220. Ó, hoje estava em 150, hoje estava em 140, hoje dá para comer um pão. É assim. Todo dia a gente sente isso aqui no café da manhã.
É.
Então, por isso que a gente acompanha.
230 está bem alta.
É, não, é bem alta. Não, mas tem. É quando a pessoa extravasa, né? Aquele
uhum.
que já tem diabetes 2, né? Se não falha a memória.
É o diabetes tipo 2.
É, 2 já. Então a pessoa já. Mas ela fica tomando remédio, porque ela não toma. E aí abusa no final de semana.
Toma muita cerveja.
Além de ter esse prazo também para fazer, que ele volta 3 meses atrás, a diabetes é silenciosa, né, doutora?
E tem uma coisa, a cerveja bate muito, viu?
É, porque é carboidrato.
É.
Né? A cerveja é carboidrato. Então.
Tá vendo?
Não pode exagerar.
Aumenta. Socialmente.
Mas ela aumenta, né? Você quer dar uma diminuída, para de tomar cerveja. Né?
É, a cerveja contribui bastante também.
Contribui bastante para aumentar.
E a pessoa, doutora, falando então, já falando de diabetes, falando de exames, ele sente alguma coisa? A pessoa, porque ele vai falar, ah, estou sentindo isso, 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 acho que é diabetes. Não tem, né?
Não, tem. Tem seus sintomas, né? É, às vezes a perda de peso, sem uma causa definida, é, muita vontade de tomar água, é, vontade de urinar, né? E são sintomas característicos da diabetes.
Acordar muito à noite para ir no banheiro, para, né?
Urinar muitas vezes, né? Então, assim, tomar muita água, nossa, que seja, uma sede excessiva, é, indo, é, como falo? Perder o peso também é uma característica, mas não quer dizer que assim, ó, ah, eu não perdi peso, eu não tô com diabetes. Não, são sintomas que podem aparecer, tá? São sintomas. Por isso que o importante é fazer sempre um acompanhamento. Então, ó, o ano passado, eu estive aqui também em um outro momento, divulgando de um evento que a gente fez e iria fazer na Secretaria de Saúde, em conjunto com o projeto da professora Natália, que é Saúde do Homem. Então, naquele dia, a gente atendeu pessoas com diabetes e pessoas que procuraram para participar de uma enquete se havia possibilidade de desenvolver diabetes. Nós atendemos 47 pessoas. Então, dessas 47 pessoas, foi feito PA, pressão arterial, OHGT e foi aplicado um questionário. Das 47 pessoas que nós atendemos naquela noite, que foi das 5 às 8, 41 apresentaram chance de desenvolver o diabetes. Tá? 41 pessoas das 47.
Como é que é esse questionário, doutor? Porque a gente lembra que foi das 16 às 8 da noite, era aferição de pressão, glicemia, capilar, rastreamento.
É um rastreamento, exatamente.
É um rastreamento, né?
É isso que a gente. Só que daí é importante assim, ó. Neste momento você tem risco, neste momento você não tem risco. Ah, eu não tenho risco, oba, então eu vou comer de tudo? Não. Nós estamos fazendo o agora. Agora, ah, você tem chance de desenvolver, você tem grande chance de desenvolver diabetes. Ah, então eu vou melhorar minha alimentação, eu vou cuidar da minha saúde, vou fazer atividade física. Esse risco pode cair, da mesma forma que ele pode aumentar.
Uma outra coisa que às vezes a gente não tem muito cuidado e às vezes não se preocupa muito é a saúde bucal, né? Que também entra nesse ritmo, né? Os hábitos têm que ser saudáveis e também a saúde bucal, ela tem que ter um trabalho, né? Ele é iminente nesse trabalho da diabetes também, né?
Principalmente também, isso que eu ia falar pra você, principalmente quem tem diabetes, tem que tomar todo o cuidado. Até neste dia, neste evento que a gente realizou ali na Secretaria de Saúde, o dentista foi, fez uma fala com as pessoas, foi distribuído escova de dente, né? Porque às vezes você fala assim, ah, não tem nada, né? Então, a inflamação da gengiva, ela pode causar aumento da glicemia e aumento da glicemia pode causar a inflamação da gengiva. Então, a visita ao dentista também é importante, é uma questão multiprofissional. O diabético, ele tem que preocupar com a atividade física, ele tem que preocupar com a alimentação, ele tem que preocupar de tomar o remédio corretamente, ele tem que se preocupar de fazer os exames regularmente, de consultar o dentista, de consultar o oftalmologista. Então, é importante que o paciente diabético tenha um acompanhamento. E a gente tem conseguido fazer isso no projeto.
Então, sangramento na gengiva também é um
sangramento na gengiva,
aviso.
Porque é uma inflamação.
Tem que ser cuidado, tudo tem que ser cuidado, né?
Sim, tudo tem cuidado.
E nesse questionário, o que mais é se colocado ali para saber no pré-diabético?
É a questão do... se tinha familiar, né? Porque o familiar a gente não consegue mudar, né? Se eu tenho um familiar que tem diabetes ou teve diabetes, eu não consigo mudar isso. Mas daí, assim, se faz atividade física, em relação à alimentação, então coisas que você não tem como você mudar, mas tem coisas que você pode alterar. É, era um questionário, não era muito extenso o questionário, um questionário pequeno até, mas também tinha a questão da circunferência abdominal, que isso influencia, a questão do peso e a questão da glicemia no momento. Era um questionário até que simples. Mas que dava esse fator de risco, entendeu?
É, e também a gente lembrar que às vezes a gente não gosta muito, né, de exercício físico, e ele é fundamental em todos esses casos, né?
Ele é fundamental, porque a atividade física, ele faz com que a glicemia e a pressão, né, a gente está falando mais do diabetes, da glicemia, mas a pressão está junto, para controlar. É muito importante. Daí você acaba perdendo peso, perdendo circunferência abdominal, ganha massa magra, que é importante.
E essa insulina?
O uso da insulina? É, tem paciente diabético, porque o diabetes tipo 1, ele tem que usar insulina porque ele não produz a insulina. O diabético tipo 2, ele tem uma resistência à insulina. Então, em alguns casos, você consegue controlar só com a medicação. Em outros casos, mesmo o diabético tipo 2, é necessário o uso da insulina para você controlar o nível de glicose.
O nível de utilização da insulina, como é que é feito, doutora? Uma vez, duas vezes por dia? Qual é o ritmo que se
tem? Quantidade, né?
Não, então, varia de paciente para paciente. Uhum. E tem vários tipos
de... Né, do grau de diabetes. Uhum.
E tem vários tipos de insulina. Tem aquela que tem um efeito prolongado, tem aquela que tem um efeito menor. Então, quando você... Tem paciente que precisa tomar na hora do almoço, tem paciente que precisa tomar à noite, porque no outro dia só que ela vai tomar. Então, essa questão é muito variável. Varia muito a questão do uso da insulina de paciente para paciente, tipo de insulina. Mas é muito importante, a gente já inclusive pegou caso assim, da aplicação adequada. Quando o médico passa para você lá, né, o médico que vai prescrever, você vai tomar, sei lá, 2 unidades. É importante que você preste muita atenção naquela agulha, naquela seringa bem pequenininha, que a gente fala que é a seringa de insulina, para que você esteja aplicando a quantidade ideal. A gente pegou caso que não conseguia controlar a glicemia. Ah, eu até tomo insulina e não consigo controlar. A gente pediu para o paciente levar a seringa, ele estava administrando uma subdose. Ele estava tomando uma dose inferior àquela que ele deveria. Por isso que ele não conseguia controlar a glicemia. E o contrário também já aconteceu.
Não fazia efeito.
Né? Eu não fazia efeito. E o contrário já aconteceu. Era para ele tomar uma quantidade e ele não sabia, né? Medir certinho na seringa. E estava com hipoglicemia. Então a glicemia abaixava muito, porque estava tomando uma quantidade muito grande de insulina. Passava mal toda vez. Então é muito importante, se você toma insulina, também pode levar, queira que a gente acompanhe, né? Pode levar a seringa, mostra pra gente como que você faz, até onde que vai, né? A gente também faz esse tipo de orientação. É importante a questão da insulina também.
Qual que é mais usada hoje? Tem uma marca mais tradicional, não, né?
Não. É porque às vezes tem aquelas que são disponibilizadas pelo SUS, tem aquelas que é de só uso particular, mas tem muitas no mercado, né? Não, nem sei te responder.
E também do
uma específica.
O geral é o Losartano Protac e a Sebastatina, né? Tem Simvastatina e
Tem a Rosuvastatina, a Atorvastatina, a Pitavastatina. Então, a estatina é para o colesterol, né?
Colesterol, né? Ela não entra aí, né?
Não.
Ela não entra nesse ritmo,
colesterol.
Né? É porque, na verdade...
Da família da estatina, que é para o colesterol.
É para o colesterol, né? Eu já passo parte para o outro lado, né?
É
importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas, né? Às vezes, porque tem uns que tem... E você vai na Sebastatina, aí você vai no colesterol alto, você vai na glicemia. É tudo, já vai embalando tudo. Viu? Você faz um exame completo e você já vai ver o que é que vai...
Uma coisa liga a outra, né?
Uma coisa vai ligando a outra, né?
A gente sabe que tem as questões hereditárias, né? Uhum. E às vezes eu falo assim, nossa, mas é magro e tem colesterol alto. Tem as questões hereditárias que também influenciam. Mas a questão geral, se a gente fosse falar assim, uma forma generalizada, é alimentação, uso correto da medicação, atividade física.
Agora, passando agora nesse sentido aqui, deixa eu só dar uma passada aqui pelo pessoal aqui, a Janete, especial e pessoas maravilhosas, Simone, um abraço. Faço aqui acompanhamento da minha filha com endocrinologista e tal. Aceito os pacientes que estão sendo acompanhados por outro médico?
Com certeza, porque na verdade nós somos uma equipe multiprofissional, né, que é composta por farmacêutico, enfermeiro, profissional da educação física. E pode, sem problema nenhum, quem quiser, independente do local, né? Nós que atendemos nesses locais que eu comentei com vocês aqui, que vocês também repetiram, União e Invernada, a gente atende lá na unidade de saúde. A pessoa que quiser participar do projeto, é só ir lá, pedir para marcar na agenda, a gente tem o atendimento. Não importa se é paciente de médico particular, não importa. A gente faz o atendimento e o acompanhamento.
A Jacinta, ela também faz o tratamento lá, está agradecendo aqui. Mulher também pode fazer, a Aparecida está perguntando, pode, né? Fazer o trabalho, ela pode, né? Tá,
claro.
Porque a Jacinta está fazendo, então a mulher pode.
Não,
né?
Sim. Inclusive, nosso maior número de
atendidos,
são mulheres.
É porque o homem é muito relaxado, né? Vamos falar bem a verdade, né? O homem já é relaxado.
Eu acho que eu dei até o número aqui, ó.
É, Qual é a porcentagem?
De 135 pessoas que a gente atendeu até o início da semana, 93 mulheres e 42 homens.
O dobro.
Basicamente o dobro.
É. Agora, sim, fazendo, voltando à pergunta, como tem acompanhamento desde 135 pessoas, a gente falava antes da entrevista da possibilidade de atendimento em outros bairros da cidade. Uhum. Só que também amplia o número de atendimento, né? E tem equipe para atender todo mundo, assim, como que faz? Pode passar para outros bairros também?
Navarro, assim, a gente foi avaliando com o passar dos meses, né? E a gente viu essa possibilidade de estar atendendo no IBC2 por meio de visita domiciliar. Uhum. Então, lá no IBC2, que a gente ampliou, porque, na verdade, o projeto, quando ele foi idealizado, ele foi para atender no Invernada e em Tabaracá. Uhum. Daí, né, com a implantação do projeto, a gente verificou que havia possibilidade da gente ampliar os atendimentos. Então, a gente foi para a Unidade União. Uhum. Lá na Unidade União, a gente atende de segunda e quarta-feira. Terça-feira no Invernada, quinta-feira no IBC2 e sexta-feira em Tabaracá. Então, a princípio, a gente está, né, já com uma semana preenchida. Mas, assim, a gente... Mas as pessoas de outras localidades podem ir até a unidade que a gente atende. Tá. Então, assim, eu sou da Bela Vista.
Não precisa esperar o projeto ir no seu bairro. Pode procurar essas unidades.
Eu sou da Bela Vista. Eu posso ir lá no Invernada, que é mais próximo da minha casa, para ser atendido pelo projeto? Pode. Uhum. É só ir lá para pedir, né, para marcar na agenda, a gente faz o atendimento sem problema.
Agora, existem aquelas pessoas que falam, eu estou no pré-diabético, eu não vou tomar. Geralmente se dá um remédio, né, para aqueles que estão no pré, que é o caso aí, de até 110, o pré conta até 100 e...
Na verdade, assim, a gente precisa ter uma avaliação das glicemias e da hemoglobina glicada.
Vem tudo junto, Aí se dá
uma medicação.
Mas aí tem aquelas pessoas, eu não quero saber tomar, eu vou tomar remédio caseiro. E remédio caseiro funciona ou não funciona? Como é que é isso aí, doutor?
Eu não tenho esse conhecimento. Tem muita gente que fala isso mesmo, Navarro. Eu tomo chá e o chá melhorou muito minha glicemia, meu diabetes diminuiu. Mas eu não tenho essa comprovação científica. Uhum. Né? Então, assim, não deixa de tomar a medicação que o médico passou para você. Isso é muito importante.
Nada que não vá, se você quiser... Para ajudar, né? Tem alguns produtos que acabam, algum produto, alguma coisa que é caseiro, que não é remédio caseiro, vamos falar.
Natural.
Chá, né? Diz que tem uns chás que tomam, mas assim.
Chá de folha não sei do que e tal, e tem isso aí.
Aí já é outra coisa, né? Mas eu estou falando em termos de alimentação. O que dá para a gente, para diminuir açúcar no sangue? Temos vários. Vamos colocar aí abacaxi e outras coisas que pode, né, se não for a memória.
A fruta não faz mal. A fruta, ela também tem açúcar, que é a frutose, né? Ela também tem açúcar. Então eu não vou comer pão, mas eu vou comer 3 abacaxis, né? Não é isso também. É a questão, o equilíbrio, da alimentação. Nossa, eu gosto tanto de pão, nunca mais vou poder pão? Não, você vai, não precisa comer 3.
Controlando o diabetes.
Exato, né? Eu gosto muito de pão caseiro. Não precisa comer 5 fatias, come uma. Eu como pão caseiro, uma fatia só, mas eu coloco 2 de leite. Não pode, entendeu? Então tem essas questões, tem que ter equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio na alimentação.
E às vezes a pessoa, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Mas não adianta você querer gostar, porque às vezes na doença a gente acha que eu não vou comer essa fruta porque não pode. Mas se faz bem para você, né?
Na verdade a gente tem que pensar a longo prazo. A longo prazo, na qualidade de vida que a gente quer ter. Porque hoje a gente sabe que a sobrevida é muito maior do que era há muitos anos, né? A gente tem uma sobrevida maior. E como é que você quer estar? Né? Eu tenho diabetes, mas eu quero estar com ele controlado. Então tem que pensar que o diabetes descontrolado pode acometer problema na visão, nos rins, nos pés. Então é este o cuidado que você tem que ter.
A fadiga, o esgotamento também a longo prazo também pode ser um sinal da diabetes?
Não entendi.
O esgotamento,
cansaço. Não, a gente sabe que hoje o estresse também causa, né? Uhum. Nós tivemos um caso de uma paciente que ela precisou passar pelo médico e tomar um remédio para a ansiedade porque estava afetando muito o nível de glicose dela. Né? Não somos nós que passamos isso. Ela passou pelo médico e ele prescreveu. Então isso também influencia, né? hoje a gente anda, né, muito agitado, muito estressado, muita informação, então isso pode causar sim uma alteração na glicemia.
Outra coisa que a gente também tem que chamar atenção é que a diabetes também traz uma queda de imunidade na gente, por isso que as pessoas com mais diabetes, ela tem mais proporção de pegar uma gripe, pegar qualquer isso, que a imunidade fica baixa.
Né? Pegar uma gripe, desenvolver algum fungo na unha, no próprio organismo, né? Então, tem essas questões mesmo por conta da queda da imunidade.
Viu? Doutor, tem a pessoa, de repente, ela faz lá uma dieta, ela quer perder peso, faz a dieta, mas aí o que acontece? Ela para de comer carboidrato, como pão, por exemplo, aqui, mas ela não tem diabetes, ela não está, tal. Aí, de repente, ela começa a comer mais frutas, esse problema, né? Tira o carboidrato, começa a comer fruta, e aquela coisa magra e tal. Mas, com o tempo, aparece uma predisposição para o diabetes. E aí ela, não, se cair, se sai do mato, entra na capoeira. Como é que faz aí nessa questão? Ela para, então, com a dieta, a fruta também já tira, ela vai
não,
ter que...
Não, a dieta é sempre importante, entendeu? A alimentação... Equilibrada, né? É sempre importante.
E nem sempre todo diabético é magro. Ele perde peso?
Não. Assim, os que a gente tem acompanhado, a gente tem visto que vários, eu acho que eu tenho até o número aqui, deixa eu ver. Dos pacientes que a gente tem acompanhado, 20 já perderam peso e circunferência abdominal. Dos que a gente tem acompanhado.
Mas isso não quer dizer que o magro também não pode ter diabetes.
Não, mas com certeza. Uhum, o magro também pode ter.
Não, eu digo porque a pessoa está fazendo a dieta para perder peso e de uma hora para outra aparece lá.
Apareceu a glicemia. A glicemia não, diabetes. Pode ser. Será que é algum fator hereditário? Né? Será que aconteceu? São coisas que daí teriam que ser avaliadas, né? Mas assim, se ele não tem predisposição nenhuma, fator nenhum, ele tendo uma alimentação adequada, com atividade física, a chance é muito menor. Isento a gente não tá, né? Pode acontecer.
A qualquer hora.
Até mesmo porque ela pode acontecer com o passar dos anos. Com a velhice, né?
E aquilo que a senhora falou aí sobre a situação da pessoa com o estresse, não tem? Com a pessoa,
ansiedade.
Levou a pessoa a aumentar o nível de glicose. Né? Por isso tudo é preciso ter um acompanhamento, né? E é isso que vocês estão fazendo ali.
Isso, então assim, é importante, mais uma vez, as atividades físicas que acontecem no CRAS, né, de segunda, quarta e sexta. Lá no CRAS tem o acompanhamento também da pressão. Às quartas-feiras, antes da atividade, é verificado a glicemia, né, de quem participa. Tem também atividade física, além do atendimento a paciente com diabetes no Invernada, a gente também faz atividade física lá, tá? No Invernada.
Na Lordane não tem, né? Pessoal, estou perguntando.
Na Lordane não tem.
Mas a atividade 7:30 da manhã no CRAS, já é esse horário para fazer para tirar...
Faz a glicemia.
A glicemia, porque tem que ser em jejum.
Não tem necessidade, não. Porque daí a gente tem o parâmetro, né? A gente tem o parâmetro de que você está em jejum ou não. Né? Se você não está em jejum, pode ter o parâmetro que elas avaliam.
Tem uma diferença ali.
Isso, aham. Né? E daí a pressão, que isso é sempre, né, verificado. Já aconteceu de chegar lá, a pessoa está com uma pressão altíssima, e daí a gente não deixa fazer atividade física, encaminha, né, para a unidade de saúde ou mesmo para o pronto-socorro. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu nem estava sentindo nada. Né? Então tem muito isso. E que a gente observa bastante é a questão da... não tem um ritmo de tomar os medicamentos. Então, isso é muito importante. Está tomando remédio? Está tomando remédio certinho? A gente pergunta, né? Está tomando remédio diariamente, conforme foi prescrito? É isso. Porque não adianta você, agora estou com dor de cabeça, acho que minha pressão está alta, vou tomar. Não, você tem que tomar para... mas minha pressão estava controlada, por isso que eu parei. Sua pressão estava controlada, porque você estava tomando remédio. Entendeu? Se você tomar um remédio de forma correta, diariamente, conforme prescrição, vai dar uma controlada.
Tem aqueles que param de tomar um remédio hoje para tomar cerveja à noite. E aí depois ele volta de 2-3 dias, entendeu?
Difícil do remédio ajudar, né?
Tem dessas coisas, né?
Qualquer medicamento que a pessoa deixa de tomar, daqui 3 dias eu volto.
Se é para tomar diariamente, o uso é diariamente.
Uhum. Lógico que aí tem, tudo tem que ter o acompanhamento médico, né? Não se tomar nada por...
Não por conta. Não é porque o remédio fez bem para você que vai fazer para o seu vizinho.
É porque nós temos um mau costume do brasileiro, é o seguinte, o que, que você está tomando para isso? Eu vou tomar também. Você fala que tomar, eu tô tomando as outras, melhorou, aí o pessoal vai tomar.
O médico me receitou isso, nossa, e tá sendo bom, então tá,
eu vou tomar também.
Me receitou pra pessoa, cada organismo é diferente.
Exato, porque você foi avaliado como um todo.
É.
Então, qual que era o nível seu de glicose? É o mesmo que o seu vizinho? Né? Então, tem que ser avaliado e é uma prescrição... É personalizado, né? É. Não é porque fez bem para você que vai fazer para o outro, ou vice-versa.
Então, atendimento, Posto da Vila União.
Da Unidade União, Unidade ali, né? Ali perto da Pernambucana.
Descendo a Pernambucana.
Isso, é. Ali no Invernada, então no União, segunda e quarta. No Invernada, terça-feira. No IBC2, quinta-feira. Só que no IBC2 é para os moradores da região. Mas a gente faz só visita domiciliar. Então, se você tem um familiar, um conhecido, que é acamado, tem dificuldade de locomoção, é diabético, pode falar lá na unidade de saúde para a enfermeira Maísa, que ela faz a agenda e a gente faz a visita na casa.
Bom, e lembrando que Tambaracá é toda sexta, né?
Toda sexta.
É lá no
centro de convivência.
Como é que está aí em Tambaracá os pacientes lá? Tem bastante? Tem.
Olha, a gente... Osvaldo, é daqui muito bonito começou. De ver lá Itamaracá, a participação deles, a gente atende aproximadamente, não que são todos diabéticos, tá? Porque eles vão para participar das atividades do CRAS e a gente acaba acompanhando, mas são em torno de 50 pessoas, é bastante gente, nem todos são diabéticos, tá? Mas a gente afere a pressão e a glicemia dos participantes e aquele que é sabidamente diabético, a gente faz a questão da avaliação dos pés e o acompanhamento.
A gente divulga aqui os atendimentos das unidades União, Invernada e BC2. Você falou aí a data, o dia que é em cada unidade.
Segunda e quarta no União. Terça no Invernada. Quinta no IBC2. E sexta em Itamaracá.
Mais alguma coisa, doutora?
Agradecer mais uma vez, né, por estar aqui, pedir para a população aderir ao projeto, porque a gente consegue ver já resultados, e resultados positivos, e pode procurar, independente da área que você for morador, pode procurar, né, aquela que for mais próximo da sua casa, essas unidades, e a gente faz o acompanhamento, independente do local de residência. A gente faz, sim.
Lembrando que as pessoas, é só na Vila IBC que tem um atendimento domiciliar? Ou desses
nas outras unidades também.
Dependendo da situação da pessoa?
A gente faz também. Tá? É que no IBC é só domiciliar por enquanto.
Sim.
Mas na Unidade União e no Invernada, a gente também faz visita domiciliar havendo necessidade.
Tá? Nossa, mais alguma coisa que você queira colocar?
Só agradecer a oportunidade, agradecer a enfermeira Tatiane da União, a Daísa da Invernada, a Maísa do IBC, lá do Centro de Convivência Cristina, a enfermeira Cristiane.
Itambaracá.
E os meus bolsistas, que são bastante atuantes.
É porque tem que te ajudar, né?
Ah, sim. Não, a gente tem uma equipe grande, né? Vamos dizer assim. Mas a gente precisa da ajuda deles, se a gente não consegue tocar o projeto.
E até bom também para eles, né, Simone? Porque estão fazendo o curso e tem toda essa experiência, né?
Sim, é porque a gente tem alunos de enfermagem, alunos de educação física e uma enfermeira recém-formada.